E vamos aos finanças pessoais hoje com o professor Daniel Santos. Meu caro professor Daniel, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde a você e também a nossos ouvintes da CBN.
Boa tarde, meu caro. Hoje eu queria conversar com você de um tema. A gente já tratou, eu estava conversando aqui com o Daniel há um bom tempo atrás sobre esse tema. Que é o seguinte, a gente tem filhos em idades diferentes, às vezes crianças estão na pré-escola ainda, aquela coisa começando a vida escolar, tem outros que estão aí no meio do caminho, ensino fundamental, enfim, você tem filho na faixa de idade, tudo, tem outros na faculdade. Eu, por exemplo, tenho o último filho meu na faculdade e tal. Aquela história, cada um deles tem um peso diferente no orçamento da família, né? A gente tem que saber equacionar isso, né? Como é que a gente faz com isso, professor Daniel? Quando a gente tem um filho, acho que até antes de ter um filho, a gente já tem que planejar algumas coisas, mas quando tem um filho dentro do orçamento, qual é a melhor forma de lidar?
É, com certeza, Gilson. Pensar sobre filhos antes de tê-los é o melhor caminho para garantir uma estrutura financeira familiar que dê condições para construir algo de longo prazo, né? E nesse sentido mesmo, os filhos, cada um tem a sua peculiaridade, né? Esses dias conversando com os amigos, eles me dizendo sobre filhos gêmeos, que são duas crianças idênticas fisicamente, mas psicologicamente falando, radicalmente diferentes, assim, sabe? Um mais expansivo, o outro mais contrito, né? Mais introspectivo, né? E assim, é feito do mesmo material genético, né? E com os mesmos pais, então, quer dizer, as pessoas são sempre uma surpresa. E o legal é isso, né? É saber que, na sua colocação, com carinho, né, com a devida atenção e cuidado, a gente consegue perceber como tratar ou como deveríamos tratar as questões que envolvem finanças pessoais. Primeira coisa é conseguir levar a visão para as crianças e para os jovens de que dinheiro não é um tabu, né? Aquela coisa do tipo, vai olhar quando tem de dinheiro, parece que tem que olhar secretamente ali aquela coisa. Não é que tem que expor, né? Mas saber como expor para cada faixa etária. Por quê? Porque a participação dele, da criança, do adolescente, do jovem no orçamento doméstico é importante. Óbvio que respeitando a capacidade de cada um deles de assimilar o conceito, né? Não adianta querer falar de longo prazo, uma criança de 3 anos, longo prazo para ela são 15 minutos.
É legal que o senhor colocou. Então, para cada idade, quer dizer, a gente não tem que se isentar de educar financeiramente nossos filhos e de eles participarem, de certa forma, do planejamento familiar. É a dosagem certa para cada um deles, na idade certa e no temperamento que cada um tem, é isso, professor?
Exato, porque senão você mata a criança, você enlouquece ela, né? Uma criança, se jogar nela a realidade do nosso dia a dia, de quanto você trabalha, quanto você ganha para poder comprar isso, gastar aquilo, uma criança pequena não vai entender jamais. E você não vai produzir um benefício para ela. Aliás, vai criar alguém que vai ser psicologicamente doente, né? Alguém que vai ser neurótico a ponto, né, de ser igual aquela novela antiga da televisão, onde tinha alguém que era hipersovina, né? E isso é uma doença, isso faz mal. Então não dá para ser assim. Tem que saber medir.
Qual que é a idade certa, professor, daquela história assim, que tudo bem, eu entendo que, por exemplo, a criança de 2, 3 anos, ela pode começar com a noção, talvez, de compra, de alguma coisa, tudo bem. Mas qual que é a idade que a gente pode sentar com o filho e falar assim, agora ele está na idade de saber a dimensão do custo que é cada coisa, está na hora daquela educação mais pesada, de falar, ó, nós temos prioridade X aqui em casa, para essa prioridade tem que ter o comportamento Y...
O tempo ideal mesmo, cada criança é diferente uma da outra, mas assim, vamos colocar aqui numa média 3 anos. 3 anos é o tempo, por quê? Porque começa a ter a noção de dinheiro e de poder de compra do dinheiro, ainda que seja numa limitação bem grande, né? Mas antes disso, existem já exemplos de experiências que foram feitas com crianças, onde se colocava um doce na mesa de outro, e dizia assim, ó, se você aguentar 15 minutos... Daqui a 15 minutos você vai ter mais um doce exatamente igual a esse. Então você não coma e espera. Aí já dá a perspectiva de como que a gente pode ensinar a criança a ter a visão de investimento também no longo prazo. Isso é muito legal.
E de autocontrole também, né, com o consumo.
Exato, é importante. Exatamente. Né? E ensinar que esse longo prazo, né, que a questão de investimento tem importância. A princípio, hoje, alguém faz lá um cofrinho, bota um dinheirinho no cofrinho, né? Ou faz uma poupança doméstica ali, diz assim, ó, você tem hoje no seu cofrinho R$20, esse mês rendeu de juros mais R$2, que é dinheiro que você está ganhando só por estar investido aqui. É pouco, mas já serve para dar aquele gosto para a criança de entender sobre investimento. E e começar a pesquisar mais sobre isso, ainda que seja jovem, né? Com 7, 8, 9 anos, já é legal começar com isso.
Eu vi algumas escolas que faziam essa prática, acho que o senhor deve conhecer isso melhor do que eu, de que a professora, o professor levavam a matemática, né? Levavam os alunos no mercado com uma certa quantia, para eles começarem a entender o quanto que se pode comprar com determinado valor e o quanto que se pode trazer de volta com o tanto que você leve. Pai e mãe podem fazer uma prática dessa também, professor?
Certamente. Esse experimento a minha filha também participou no colégio que ela tinha, que ela estudava aqui em Maringá, né, e se divertiu bastante. A minha esposa ficou de longe, olhando pelos cantinhos das prateleiras. A gente falava sobre isso semana passada. Bem legal você lembrar disso. Mas é exatamente isso. E os pais podem fazer isso, para dar essa perspectiva, né? E o legal e o interessante, Gilson, é que conforme vai avançando na idade, os adolescentes e os jovens começam a ter uma perspectiva um pouco melhor sobre valor. Quando um adolescente, né, bater o pé e ficar birrento porque quer aquele último celular de geração que lançou agora, certo? Que custa 10 mil reais para poder começar a brincadeira e tiver uma noção de que isso equivale a 9 meses de trabalho de salário mínimo do brasileiro hoje e entender quanto ele tem que despender ou quanto ele tem que cumprir em casa de tarefas ou de fazer atividades para poder juntar esse dinheiro, eventualmente, né? Isso não é terrorismo, mas é uma questão de apenas de educação, eles vão ter uma perspectiva um pouco melhor sobre o valor das coisas e não apenas sobre dinheiro, porque não é no cartão que passa e está tudo bem. Não, o cartão tem que pagar com o trabalho. Então, isso é bem legal de pensar.
Agora, a idade em que a gente tem, muitos pais falam assim, eu preciso ensinar meu filho a mexer com dinheiro. Muitos pais, mães, pais, falam assim, mensalidade, dá uma mesadinha para o filho. É um negócio legal? Como é que é isso? Como é que funciona aquela ideia? Vou te dar um valor X por mês para você gastar e tal.
O legal de pensar na mesada é exatamente em cima desse conceito de atividade cumprida. Né? A mesada não é apenas porque a criança existe ou porque eu amo a criança ou o filho, o nosso ouvinte ama o seu filho, vai dar dinheiro para ele. Se for por causa disso, eu quebro hoje, né? Porque tudo que eu tenho eu vou dar para minha filha também. Não é assim que funciona. É com base em tarefas executadas. Então, o legal de pensar é de estabelecer quais seriam as regras para dar a mesada. Uma das formas, Gilson, interessante é assim. Estabelecer, olha, a mesada da criança, ou a semanada, se for o caso, dependendo da idade, né, que é legal de dividir isso, vai ser de, vamos colocar assim, R$50 por semana. Estou só dizendo um exemplo, para facilitar a minha conta aqui agora. Depende, óbvio, do pai, da mãe,
do bolso de cada família, né?
De cada condição, exatamente. Mas colocar assim, olha, esse é o seu valor, e se você cumprir, tu tem que cumprir, você não tem nenhuma penalidade e recebe esse dinheiro. Agora, se por acaso você não arrumar seu quarto, se você não tomar o seu banho, se você não escovar o gato, se você não limpar tal coisa, não enxugar a louça, vai ter penalidades que o valor vai caindo. E aí, no final da semana, a gente faz a contabilidade de quanto foi que ela não fez e vai dizer, ó, vai receber só R$20 ao invés de 50 porque você não cumpriu tudo que tinha que cumprir. Certo. Isso estabelece uma relação muito legal, né? De participar da casa e das suas obrigações para saber que dali vem o seu dinheiro também. Funciona dessa maneira. E também o contrário. E dizer, olha, para cada coisa que você faz, vai receber X reais. Sua lição está feita, é R$5, R$2, você...
Quer dizer, associar o ganho ao merecimento, professor, seria isso?
Com certeza.
Você aprender isso. De certa forma que, como no nosso trabalho, né, é o que você produz que vai te gerar um retorno, mais ou menos isso.
Que o dinheiro não cai, não nasce em árvore, né? Exatamente isso. E como eu já disse uma vez, aqui no nosso plano também, se o dinheiro nascesse em árvore, ela teria dono, né? Ela teria dono. Então, assim, saber que existe uma relação de merecimento realmente, daquilo que eu faço com aquilo que eu ganho.
Agora, aonde que está, qual é a idade do planejar o orçamento da família junto? Que a gente senta com o filho, com a filha e fala, ó, agora... Já dá para bater um papo sério, para você ter a dimensão de quanto que é a renda familiar, quais são as nossas principais despesas, e você ter a capacidade, inclusive, o jovem, de participar disso. Em que momento é a hora de falar, agora você entrou para o time da gestão das finanças da casa? Então.
A fase ideal, eu acho que é na pós-adolescência, quando nós temos as pessoas já estão em direção ao mercado de trabalho com a faculdade ou com o ensino superior. É assim, 16, 17 anos já é a idade legal para isso. Por quê? Porque aí nós estamos falando de alguém que já está bem exposto no mundo, né? ele sente as tentações e ele já sabe como que o mundo pesa com relação àquilo que ele quer comprar, o que ele quer desejar, os tênis, os celulares da vida, a roupa que quer utilizar, a saidinha de final de semana que vai sentar num boteco, né? Aqui a gente brinca que na nossa região, qualquer sentada num boteco aí é R$50 para beber uma água, né? Então, assim, isso é importante por quê? Porque ele vai começar a entender o quanto ele tem que guardar de dinheiro para poder garantir que ele não passe vergonha e dependa depois de uma situação desesperadora de que alguém pague e ele fique devendo. Não, essa é a fase boa. Por quê? Porque ele vai saber que o recurso que ele vai utilizar vai ter que ser planejado no seu próprio orçamento, que vai estar relacionado com o orçamento doméstico da família como um todo. Então o caminho funciona bem nessa idade, Gilson.
E aí aquela coisa, a voz desse filho passa a contar também, aquela ideia de que, ó, quais são as prioridades, ele tem que fazer parte da discussão, ou tem pai que fala assim, quem paga a sua conta sou eu, então você obedece ao mando, pai, tem mãe que fala isso também, como é que é esse negócio?
A gente está percebendo no Brasil de hoje em dia que a brutalidade e a falta de comunicação provoca muito desastre, né? Então, simplesmente dizer quem manda aqui sou eu não resolve. Nós temos que realmente colocar as coisas de maneira que a outra parte se sinta participante realmente e que seja importante ela estar conosco na discussão, né? Dizer quem manda aqui sou eu não resolve o problema, porque depois que a criança assume uma idade um pouco mais elevada ou avança um pouco mais nas questões de educação ou de finanças, o que vai acontecer com ele é que ele também vai dar essa mesma resposta para os pais. E isso não é saudável para uma relação familiar, porque não é só dinheiro, né? Diz respeito a ter uma qualidade de vida e prosperidade. E o dinheiro do jovem, que é dele, será dele, né, por toda a vida. Mas não é só isso, é a educação, ou a forma como a gente ensinou ele a trabalhar com recursos, que faz toda a diferença no longo prazo, né, Gilson?
Aí eu queria fazer uma colocação, mais por experiência minha, talvez até o senhor pode ser injusto, está sendo preconceituoso, né? Assim não, né? A gente percebe que pessoas que lidam com a vida mais cedo, jovens que às vezes têm que ir para o mercado de trabalho, ajudar a renda familiar, às vezes têm que participar mais da vida familiar, tende a ter uma ação mais responsável com a sua própria vida, né? Você percebe que jovens, às vezes, que estão no mercado de trabalho muito cedo, ajudando a família a pagar aluguel, a pagar as despesas de casa, são jovens que têm uma lida mais tranquila no mercado de trabalho. Quer dizer, isso é bom até para qualificar o próprio jovem a ingressar no mercado de trabalho mais cedo e com responsabilidade, a amadurecer também, professor?
Com certeza, 100%. Por quê? Porque se ele sabe que a brincadeira que ele vai gastar hoje ali numa festinha ou em um lugar vai custar dele duas semanas de trabalho, de um mês inteiro, né? Vamos brincar, vamos aí, sair para uma festa e gastar trezentão para a entrada, né? E quem trabalha no salário hoje, um menor aprendiz, por exemplo, Gilson, eu tenho alguns que trabalham comigo aqui, eles recebem um valor em torno de R$800 por mês. Então, se ele for
colocar... A saída de uma balada é quase a metade do que ele ganha, mano.
Duas semanas de trabalho, mas tem que compensar muito a balada, essa festa, para poder gastar metade de duas semanas de trabalho dele, né, manhã e tarde, para poder garantir esse consumo. Então, assim, ele começa a ter o que a gente chama em economia, né, de custo de oportunidade um pouco mais sensível. Ele começa a perceber com maior clareza o quanto é importante saber dimensionar e direcionar o recurso que ele tem naquilo que é mais importante. Não é que a festa não seja importante, eu acho que é, mas o quanto ele vai botar nisso, né? Aí ele começa a fazer investimentos mais saudáveis, mais inteligentes, sendo mais responsável consigo mesmo e, portanto, numa idade muito mais jovem, ele começa também a gozar, né, a ter o benefício, né, de ter investimentos que retornam para ele de forma saudável em termos de grana. Uhum. Né? Esse assunto que você falou de você ser egoísta, você também me disse que agora, ontem, em casa com a minha filha conversando, eu falei assim, cara, você tem condição de, aos 35 anos, estar aposentada. Só não pode brincar com dinheiro, você tem que fazer trabalhar para você. E um dos males, para poder tentar arrematar nossa conversa, é que muitas famílias, elas ensinam as crianças que o dinheiro é o meio pelo qual você paga as contas. Isso está errado, né? As famílias têm que ensinar que o dinheiro é o meio pelo qual ela consegue investir e gerar mais dinheiro. Porque o dinheiro não é só um caminho de ida. Ele é um caminho de ciclo, né? Dinheiro entra, eu invisto, ele cresce, eu pago e fica um pouco comigo. E assim vai. Ao invés de todo mês eu fechar o mês, zerar minha conta e estar de novo no zero a zero, vivendo de cheque em cheque ou de pagamento em pagamento. Né? Isso é o que nós temos que mudar na forma de ver e de ensinar das famílias. Né? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. É simples? Não, não é fácil. Porque tem a ver, inclusive, com os pais começarem a se permitir ser julgado, na verdade. Porque tem gente que fala assim, ah, você não faz isso, pai.
Então, por que, que você cobra que fazer... de mim? A minha mãe não faz isso, fica cobrando de mim?
Lembro de Gandhi aqui agora, né, Gilson? No dia que mamãe pediu pro Gandhi falar pro filho dele não comer açúcar, porque isso ia fortalecer, né, o império opressor inglês que tinha na Índia naquela época. E a mãe e o Gandhi falou assim pra mãe, mãe, então tá bom, daqui a 2 semanas volte. Né? Depois de 2 semanas a mãe voltou com o filho e o Gandhi olhou pro filho e disse assim, olha, não coma açúcar. Só isso, né? A mãe ficou desesperada, mas por quê? Assim, é porque há 2 semanas atrás eu comia açúcar. Então, eu precisei primeiro garantir que eu não coma para poder dizer para ele não coma também. É um processo, né? E a gente tem que estar preparado para ser questionado.
Então, nas finanças pessoais, aquele ditado, né? Enquanto que a palavra seduz, o comportamento, o exemplo, arrasta, né? A gente é arrastado muito mais pelo comportamento dos pais do que só pela fala dele.
Exatamente, né? E a brutalidade e a arrogância, tudo isso ela perde sentido quando um pai, que hoje é pai do seu filho aos 20, 30 anos, vamos dizer assim, né? E o filho é pequenininho. Pense, quando você, papai, mamãe, tiver 100 anos, seu filho vai ter 80, 70. Então, é melhor tratar com carinho já desde agora, ao invés de esperar que você fique muito velho para ser apenas ignorado nas suas opiniões, não é verdade?
A pergunta que não quer calar, a última pergunta, eu prometo, o papo tá bom, mas é a última pergunta, para não me atrapalhar mais também.
Tá divertido.
A questão é...
O meu WhatsApp tá bombando aqui de gente mandando mensagem para mim, tá
então
bom?
Então vamos lá, a questão fundamental é assim, ó. Tem idade, professor Daniel, da gente falar assim, ó, filho pode ficar em casa, pode ajudar nas despesas, mas tem hora em que é preciso também que ele assuma sua própria vida. E a gente fala assim, ó, finanças pessoais também é planejar a saída do filho de casa para ele alçar o seu próprio voo, da filha sair de casa e alçar o seu próprio voo?
Se for um caminho, sim. Eu acho que tudo faz parte desse processo. O importante é realmente considerar o seguinte, né, que a saída daquilo que o americano faz com tranquilidade, de um filho
aos 18 anos... É, porque tem culturas que fazem isso, né? Tem culturas que fica claro, você foi para a faculdade nos Estados Unidos, se eu me corrija, acabou, o pai e a mãe sabem que aquele filho não volta mais para morar em casa e tal.
E se não foi, vai ser do mesmo jeito, porque vai ter que cuidar da sua própria vida. Aos 18 anos, é isso aí. Vai para a rua, se vira, pagar suas contas. Porque os pais consideram assim, ó, já fiz minha parte, já te botei no mundo, já garanti que você chegasse até aqui e agora você vai. Então, assim, se isso for um caminho, ok, né? Tudo depende realmente da família e da forma como que enxerga isso. Mas se o filho não sair de casa... que o filho já tenha sido bem educado dentro de casa para garantir que ele esteja investindo uma parte do seu dinheiro para dar a sua própria independência financeira no médio e longo prazo. Porque se ele não gasta com aluguel, então pega o dinheiro e investe alguma coisa. Não consome, não torra a grana toda, entendeu? Entendi. Guarda um pouco de dinheiro para garantir que esse dinheiro, né, dizer assim, o pai ou a mãe antigamente dizia assim, me dá aqui o dinheiro para poder ver. Não, isso... Eu acho que isso é muito mais difícil fazer hoje em dia. Mas ainda assim, se ele puder pegar e colocar uma parte desse recurso que ele está ganhando, que não está gastando, na forma de investimento para dar a ele a independência, o filho daqui a 15, 20 anos vai agradecer. Então eu acho que com esse amor, com esse carinho todo bem trabalhado e olho no olho com toda clareza, certamente a gente consegue ter um destino um pouco melhor e mudar a forma que as pessoas lidam com as pessoas em casa, né, Gilson?
Última brincadeira. Eu estava vendo uma coluna do Clóvis de Barros, que é um filósofo brasileiro, um cara muito bom, gosto demais dele. E ele falava assim que o grande problema de criar os filhos é que os filhos dele sempre tiveram o plano B. Aí o repórter, o entrevistador pergunta, mas qual é o plano B, Clóvis? Você, o plano B sempre fui eu, né? Meus filhos sempre tinham um plano B. Então assim, o plano B às vezes destrói o futuro de uma pessoa quando ela tem muito plano B na vida, né? Quer dizer, tem um pai e uma mãe que vai ser sempre o plano B, né?
E os pais dificilmente conseguem dizer não se não tiver a clareza de por que está dizendo não, né? Ou seja, fazer um não pedagógico.
Exatamente.
Né? Um não pedagógico, né? Assim, vai ter que se virar com as suas... Não posso falar aqui agora, mas com as suas próprias coisas, né?
Exatamente. É verdade.
Lide com os seus próprios problemas. Então, é duro e tem hora que é ruim. Mas, se os pais ensinarem essa gestão de danos do filho quando ele é pequeno ainda, o custo é pequeno também, né? Melhor do que deixar o filho ir lá comprar aquele carro que ele imagina que seja fantástico, maravilhoso, e depois tem que ficar correndo para poder pagar a mensalidade para evitar um busca e apreensão e perder o carro inteiro. É, isso é uma coisa interessante de pensar. Tem que ensinar isso quando é pequeno, né? E aí a gente vai crescendo com um pouco mais de capacidade financeira de longo prazo para esses jovens e adultos do futuro.
Professor Daniel, muito obrigado. Semana que vem já tem Luciana de volta. Agradeço, uma honra conversar essas duas semanas com o senhor. Forte abraço.
Você também, Gilson. A você e todos os nossos ouvintes.
Professor Daniel Santos, nas redes sociais, busque ele. Aí você vai ter um monte de textos, trabalhos e conversa com o professor Daniel. Vale a pena. Um papo desse não tem preço. Estou falando de finanças, né, professor Daniel? Não tem preço.